Professor Maurício Abdala, por que nós estamos vendo essa onda de manifestações no Brasil, que agora chega a Vitória, né? A gente teve um estopim para essas manifestações, esse resultado da reação violenta da polícia de São Paulo. Porque está acontecendo mesmo o que estão dizendo de o Brasil acordou? Por que estamos vendo esse movimento hoje no país?
Olha, a conjunção de diversos fatores, né, tem que ser colocado para avaliar esse fenômeno. Mas o primeiro deles é a gente entender que no Brasil essa coisa de que o povo é adormecido, de que o povo não reage, ele é um pouco uma ideia criada. A história do Brasil, ela foi uma história de sempre de resistência, uma história de manifestações, desde o tempo dos índios, dos primeiros momentos da colonização, vários levantes aconteceram no Brasil. Só que nenhuma delas teve a capacidade de chegar e fazer uma revolução, transformar o país, e nem sempre teve as dimensões em termos de publicidade muito grande, porque o Brasil tem dimensões continentais, e nós temos aqui uma história de uma mídia controlada por 6 famílias, né, toda a informação é produzida por um grupo muito pequeno. Então se cria a ideia de que no Brasil ninguém faz nada e todo mundo aceita pacificamente as coisas. Mas isso não é uma imagem adequada do Brasil. Claro que não é a resistência adequada ou capaz de fazer frente a todo o processo de opressão e de exploração no Brasil, mas em diversos momentos na história houve essa organização das pessoas desfavorecidas, da classe média, inclusive, que chegou a levar até um golpe em 64. No Brasil nós tivemos história de golpes militares, né, na época de Getúlio, depois em 1964 com o golpe militar, que foram reações violentas das elites a exatamente esse crescimento das manifestações populares. Durante o golpe militar foram 20 anos de uma repressão muito grande, mas mesmo assim existiam grupos que se organizavam, que se manifestavam, mas não tinha absolutamente nenhuma visibilidade em termos de mídia. Agora, a história atesta que esses grupos chegaram até a pegar em armas, foram grupos que foram muito reprimidos, tem centenas, e talvez agora a Comissão da Verdade possa revelar até milhares de pessoas que foram mortas e desaparecidas. Tudo isso era fruto de uma movimentação que existia na sociedade. A ditadura, um dos fatores que levou a ditadura ao fim foi também essa reorganização da população nos seus sindicatos, as marchas contra a caristia, os chamados novos movimentos sociais que surgiam nas periferias, as comunidades eclesiais de base. Então, essa coisa de que a sociedade brasileira é adormecida é um certo mito. Agora, de fato, houve o trabalho que foi feito durante a ditadura e o trabalho ideológico que foi feito pós-ditadura levou a uma certa letargia social, principalmente por parte da classe média. Mas isso não significa que nas periferias, nos interiores, não havia organizações. O Movimento Sem Terra é uma testemunha disso. Os movimentos populares que continuaram existindo, que ainda existem, formando federações, formando até uma central nacional de movimentos populares. Então, houve muito isso. E então há na sociedade brasileira esse sentimento de insatisfação que se manifesta pontualmente em manifestações. E nesse caso agora, já vem de um certo tempo, uma certa também satisfação muito grande e crescente da juventude brasileira com as suas perspectivas, com a situação que o país está vivendo, com os gastos excessivos de um lado para favorecer banqueiros, para favorecer empresários, para favorecer aqueles que já são muito favorecidos, e por outro lado, a falta de recursos para a educação, falta de recursos para a saúde. Então, volta e meia a gente vê pipocar essas manifestações. Somado a isso, o fato de que hoje há uma facilidade maior na mobilização, porque nós não dependemos mais dos meios de comunicação para fazer mobilização, hoje você tem a internet, você tem uma facilidade muito grande de mobilizar as pessoas, de informar com relação à manifestação. Então, somado a esses fatores, somado ainda mais a isso, um clima de levante mundial que aconteceu em função da crise nos Estados Unidos, com o Occupy Wall Street, com o movimento M15 na Espanha e também os eventos da Primavera Árabe, agora esses levantes da Turquia, tudo isso vai, com essa informação muito rápida, vai criando na sociedade, juntando a esse sentimento de indignação e de insatisfação, um sentimento de que é possível fazer alguma coisa. Ainda que de maneira desorganizada, ainda que de maneira não muito amadurecida, mas é um retomar de uma história que o Brasil sempre teve, que era de manifestação e de participação. Então o que a gente vê é isso, é ver as pessoas sentindo uma insatisfação com a sua realidade, isso no mundo inteiro. não é uma insatisfação pontual com algum caso na educação, ou com algum caso no transporte público, ou com algum caso na saúde, é uma insatisfação generalizada com o próprio mundo que a gente está vivendo. Ou seja, a gente está saturado de uma situação e de uma organização mundial que não favorece a maioria da população. Então é natural que as reações comecem a surgir e que no momento elas comecem a aparecer mais. Então, esse caso, a repressão policial, evidentemente, ela só coloca uma gasolina a mais, é como se fosse uma fogueira que está acendendo, você joga a gasolina, esse fogo vai se espalhar, vai se alastrar e ficar mais forte. Então, a conjunção desse monte de fator, ele acaba se manifestando de alguma forma. Agora, se isso é um movimento de acorda ao Brasil, é um movimento que o Brasil está acordando, isso a história é que vai poder dizer. São os desdobramentos desse movimento é que vai dizer se de fato tem uma perspectiva de transformação mais sólida ou se é uma coisa eventual. Eu acredito que não seja, porque isso não é uma coisa pontual, não é uma coisa de agora. Ela vem ocorrendo e vem ocorrendo em outras partes do mundo. Talvez seja um momento em que a sociedade, aproveitando esse clima maior de abertura, aproveitando uma possibilidade de ter maiores informações, de ter mais contato, ela volte a fazer o que já teve no Brasil em outras épocas.
E, professor, como o senhor vê, o senhor já falou um pouco da atuação policial, mas como o senhor vê essa atuação policial e até onde o enfrentamento com a força policial é natural de um movimento, de uma manifestação, e a partir de que momento ele passa a ser arquitetado e quais os riscos disso, né? Desse enfrentamento, tanto de um lado quanto do outro.
O caso da repressão policial mais visível foi no caso de São Paulo, com o governo que já mostrou que com relação a esse tipo de manifestação ou qualquer coisa que venha ou das classes mais baixas ou que venha no sentido de fazer alguma reivindicação das classes mais baixas, é reprimido com uma violência muito grande. Isso foi manifestado no caso de Pierin, que chegou a ser denunciado na ONU como crime contra a humanidade. Então, o governador Geraldo Alckmin tem mostrado aí posturas extremamente reacionárias que chega a beirar o fascismo. Então, não é de surpreender que a polícia comandada pelo governador Geraldo Alckmin tenha tido uma reação desse tipo. E o enfrentamento não é coisa que tem que ser buscada, né? Nenhuma manifestação, ninguém. Claro que há aqueles, né, que querem ir lá numa coisa meio romântica ou meio até para uma. Aquele espírito de quem sai para brigar na rua, né? Também sempre tem aqueles ali no meio. Agora, a polícia ela tem que ser preparada para lidar com manifestações populares sem agir como se estivesse agindo com bandidos, né? Então, a polícia brasileira não é preparada para isso. Ainda se vê movimentos sociais como algo criminoso, né? Não se percebe que isso é um evento que tem que ser previsto dentro da democracia. Se, por um lado, o governo toma suas decisões sem a participação da população, é de se prever que essa população, não tendo canais para se manifestar, canais democráticos para se manifestar, ela vai mostrar sua força na sua unidade, na sua no fato de estar indo às ruas e, eventualmente, fechando uma rua. E se a polícia souber simplesmente contornar a situação, esse enfrentamento não acontece. No entanto, tanto aqui no Espírito Santo, no ano retrasado, quanto em São Paulo agora, a polícia se mostrou despreparada, se mostrou ainda com resquícios de um tempo em que nós vivíamos numa ditadura formal, uma ditadura assumida, e que qualquer tipo de manifestação era tida como perturbação da ordem e que isso tinha que ser reprimido violentamente. Agora, por parte dos manifestantes, como eu disse, uma minoria, de fato, ela tenta fazer uma espécie de oba-oba e tudo, mas isso não é o motivo para caracterizar, porque também entre os empresários, entre os latifundiários, entre os setores da classe média, tem aqueles também que acham que tem que matar, que provoca linchamento, né, que tem grupos paramilitares que matam a liderança de Sem Terra. Então, todos os grupos sociais têm aqueles mais exaltados. E é óbvio que também nesses grupos das manifestações apareçam pessoas um pouco mais exaltadas. E a polícia tem que saber diferenciar. No caso, a polícia saiu agredindo pessoas, inclusive, que não estavam no movimento e jornalistas no exercício da sua função. É uma consequência eventual, nunca buscada, mas que, infelizmente, o despreparo dos governos em lidar com a população tem acabado gerando.
O governo hoje acaba lidando com os movimentos sociais como se eles não fossem legítimos, porque o discurso que a gente ouve, às vezes, dá a entender que não é legítimo se manifestar, não é legítimo reivindicar, seja lá o que for. Como que que o nosso Estado está lidando com isso, o nosso Estado tido como democrático?
É, esse é o problema. Se diz uma concepção enviesada da democracia, que acha o seguinte: se o governo foi eleito pelo voto popular, isso dá legitimidade para ele poder decidir todas as coisas em nome da população, sem a população. Aí, ao pensar assim, ao pensar eu sou a população, né, porque foi investida naquele poder pelo voto popular, ao pensar que é a população, tudo aquilo que vai contra as suas decisões, na cabeça deles, é contra a democracia. Então faz o discurso da democracia dizendo nós temos que manter a ordem, etc. Esse discurso só poderia ser coerente se um governo, uma prefeitura ou o governo estadual e federal abrissem canais de participação direta da população e de suas entidades, em que eles pudessem definir, inclusive definindo democraticamente a tarifa dos transportes. Essa coisa é uma caixa preta, né? Você não tem na planilha, quando você olha a planilha de passagens, é como se os empresários não tivessem lucro, parece que estivesse operando a preço de custo. Todo mundo sabe que isso é mentira, né? Eu queria saber, por exemplo, quanto que tem de retirada de lucro um dono ou um acionista de uma empresa de transporte. Eu queria ver quanto ele ganha por mês, porque isso na planilha não revela. Então, ao se decidir as coisas sem a população, e achando que está decidindo em nome da população, se acha que qualquer manifestação é antidemocrática. Então, como eu disse, se houvesse uma participação efetiva da população na decisão, se houvesse um acordo de fato, um cumprimento do contrato social no qual o governante ele governa em nome da vontade geral, se isso existisse, uma vez definidas as medidas do Estado, elas teriam que ser respeitadas por todos e qualquer manifestação contrária a isso seria, de fato, manifestação contra a democracia. Mas como a visão dos governantes atuais ela é muito estreita com relação à democracia, eles acreditam que suas medidas, pelo simples fato de estarem legitimadas pelo voto popular na origem do seu mandato, elas devem ser todas aceitas de maneira acrítica e de maneira passiva. Só que não é isso. A democracia, ela se faz quando a população realmente participa. Quando não tem esses canais, ela tem que ir para as ruas para mostrar que precisa, que quer se manifestar e que precisa ser ouvida.
Nós estamos conversando com o professor Maurício Abdala, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo, que está fazendo uma análise filosófica sobre os movimentos que vêm ocorrendo no Brasil e também aqui em Vitória. E, professor, a nossa mídia, a nossa imprensa, começou essa cobertura meio que com esse discurso do vandalismo e tudo mais, e a gente percebeu uma mudança um pouco de alguns veículos nesse rumo da cobertura, né? Já com uma certa simpatia aos movimentos e tudo mais. Isso seria por conta mesmo da agressão aos profissionais de imprensa ou não? Se corre o risco a outros interesses? Haveria outros interesses por trás disso e a gente correria o risco desses movimentos serem capturados por interesses que não da população e o dos próprios movimentos?
O que você pode dizer com certeza é que a mudança da mídia inicialmente foi provocada pelo fato de que jornalistas, empregados seus estavam trabalhando, 8 jornalistas da Folha de São Paulo, jornalistas da CBN, etc., todos acabaram sendo envolvidos. E sempre quando há um ataque a jornalista, há uma resposta dos meios de comunicação muito agressiva. É só lembrar o caso do Tim Lopes, né? Foi morto por traficantes, aí parece que começou a ter preocupação com o que se acontecia nas favelas, até achar o corpo do Tim Lopes. Havia até uma charge uma vez que a polícia toda envolvida, o Estado envolvido, a imprensa envolvida, na busca do corpo do Tim Lopes, e tinha uma chargezinha em que um policial e a imprensa filmando, eles tiravam vários esqueletos de uma cova, né? E dizia, não é o Tim Lopes, não é o Tim Lopes, ou seja, a preocupação é achar o jornalista. Então, isso é evidente que houve essa mudança. Agora, especulando um pouco, nada impede que, como essa manifestação, ela é contra uma decisão da prefeitura, depois é contra a decisão do governo de São Paulo, e acaba se resvalando também para o governo federal, nada impede, a gente pode especular isso, de que haja uma tentativa de tentar canalizar essa insatisfação contra o governo federal, embora, e ela é, né, ela também contra o governo federal, não há nenhuma partidarização nesses eventos, mas há uma partidarização dos meios de comunicação. Hoje os meios de comunicação funcionam como partido de oposição, pelo fato de que a oposição no Brasil está desarticulada e acaba as imprensas virando partido. Isso já era dito até por Gramsci, dizendo que quando as elites perdem a sua capacidade de organização, os meios de comunicação, os jornais, se tornam partidos de oposição. Então, pode haver também uma tentativa de capitalização disso, tirando da figura do governador de São Paulo e transferindo exclusivamente para o governo federal para colocar isso no processo eleitoral de 2014. Não é certo isso, mas, evidentemente, com simpatia, os nossos meios de comunicação não veem nenhum tipo de movimento popular. Se há essa simpatia, em parte ela foi certamente motivada pelos jornalistas terem sido agredidos, e é possível que isso haja uma tentativa de capitalizar isso para dizer é uma insatisfação contra o governo federal.
E professor, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, a pauta colocada pelo movimento aqui em Vitória, que acontece daqui a pouco, ela é bastante ampla, né? Ela vai desde da tarifa, né, do transporte público até a Federação Capixaba de Futebol. Uhum. Essa pauta ampla, ela mais ajuda, mais prejudica do que ajuda, ou mais ajuda do que prejudica, ou é assim mesmo que acontece?
Bom, na verdade, a gente tem que saber que há um processo de aprendizado, há um processo de desenvolvimento de qualquer movimento, né? Nós tivemos aí 20 anos de ditadura militar, depois a chamada dita mole, né? Que não foi a ditadura, mas foi a dita mole, onde os movimentos sociais continuaram a ser criminalizados, onde as pessoas foram educadas a não se organizar, foram educadas a não participar de movimento nenhum, tanto pela família, quanto pela escola, pelos meios de comunicação principalmente. A figura do militante se tornou uma figura estereotipada, e a juventude ficou meio desorganizada. Quando começa um processo de organização, ainda falta experiência, ainda falta uma organização mais sólida, faltam lideranças que possam estar direcionando o processo, não de maneira messiânica, mas de uma maneira democrática, né? E por isso, quando se reúne para poder discutir uma pauta, é um processo até difícil de você, são várias pessoas discutindo essa mesma pauta, pessoas às vezes sem experiência no movimento social, sem experiência até em como se deveria acatar uma decisão coletiva, e não se tem como você chegar e ficar cortando, direcionando mesmo. É um processo de aprendizado, a pauta de fato está ampla, a pauta é um pouco confusa, mas é assim, as coisas vão se tornando um aprendizado, né? Isso não tem escola para isso. E não adianta ninguém querer dizer aí, comentarista de política, comentarista de Globo, comentarista de jornais, ficar dizendo que acha que tem lição para dar, porque não tem lição. Muitos nunca botaram o pé na rua e ficam querendo dar lição. Essa lição não se aprende em nenhum lugar, não se aprende na escola, não se aprende na universidade, se aprende na prática, se aprende utilizando a razão, o bom senso, no próprio processo de organização. Quando ele é incipiente, ou seja, quando ele está nos seus inícios, ele vai dar mesmo, vai ter um monte de coisa, de erros, que vão sendo corrigidos nessa prática, se tiver a maturidade e a vontade suficiente para resolver. Então, a pauta, ela não atrapalha, embora seja uma pauta ampla, mas é preciso que os movimentos comecem, que essa juventude está se manifestando, comece a tentar dar um passo a mais, um passo de maior organização, de sair da espontaneidade, começar a ter alguma representação interna, para poder, por exemplo, dialogar com as autoridades, dialogar com os órgãos do Estado responsáveis para atender essas reivindicações, saber pontuar, mas é um momento em que as pessoas todas estão querendo participar. Então, quem é que vai ter o poder de dizer, não, essa coisa da Federação Capixaba de Futebol não entra? Aí o pessoal que está lá vai dizer, por que não? Né? Então, é um momento de aglutinar, um momento de trazer todas as pessoas, e todo momento, movimento plural vai ter uma cara plural. Não tem como a gente querer dar um direcionamento. Principalmente aqueles que não estão na manifestação. Principalmente aqueles que acham que pode chegar na televisão e fazer comentário ensinando. Só pode ensinar quem já teve nessa prática. E não é nem ensinar, é passar uma experiência histórica. E por outro lado, a juventude que está se organizando também tem que entender que não está inventando a roda. Existem militantes mais antigos, pessoas que passaram por processo de organização, que já tiveram um certo aprendizado que eles estão tendo que pegar agora. E é uma manifestação de inteligência, de sabedoria, de bom senso, tentar também escutar as pessoas que já passaram por esse processo. Não numa atitude submissa, não numa atitude de que um sabe tudo e um não sabe nada. Mas essa troca de experiência é o que faz a gente poder pegar atalho. Porque tem que inventar a roda. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa é burrice. O ideal é dizer, estamos num momento novo, mas momentos que aconteceram no passado podem nos ajudar a entender um pouco mais isso. Quando o movimento perceber isso, começar a aglutinar outras pessoas, pessoas mais velhas, pessoas de outros movimentos, é possível que isso tome uma força que a gente jamais esperaria que tivesse em curto espaço de tempo.
professor Maurício Abdala. Muito obrigado pela entrevista.
De nada, estou à disposição.
Anderson Cacilhas, para o Revista Universitária.